A gente não tem pressa, a verdade é essa. A gente, ano passado, foi procurado por uma empresa de sell-side, que viram um negócio, falaram, porra, tem muita gente querendo entrar num negócio que nem esse, vocês dão lucro, que é um negócio que no digital, que não tem a nossa escala, tem muita gente que não dá. Pô, vocês são enxutos. A gente faturou, pô, ano passado, 48 com 50 pessoas no time. Galera, bem-vindos a mais um Papo de CEO e hoje eu trouxe o João Martins para conversar com a gente, que ele é cofundador e sócio da Hashtag Treinamentos, cara. Seja bem-vindo.
Obrigado, um prazer estar aqui com você.
Boa, João. Cara, tô num movimento muito forte de trazer cariocas CEOs aqui pro Papo de CEO, então tô muito feliz da gente trocar essa ideia. E como eu te falei, a gente tem algo em comum aqui que eu descobri ontem. É minha irmã. Trabalho com ele. É coordenadora ou gerente? Eu não sei o que é,
Ela
não, lá.
toca uma equipe, é uma, como se fosse uma gerente.
Ela toca uma equipe lá de vendas, né? E eu nunca imaginei que ela fosse trabalhar com vendas, cara. Mas ela sempre teve esse tino assim, ela é muito ansiosa, ela gosta de fazer as coisas. Ela acabou se encaixando lá. E, cara, ela ama vocês, como eu te falei, assim. Ela põe a hashtag lá, uma bandeirinha. Ana, tamo junto, te amo. Vamos começar, João, pelo início. O que é hashtag? O que é que vocês fazem?
Tá. Cara, hoje em dia a gente oferece treinamentos para quem quer entrar no mercado de trabalho ou virar uma referência no mercado. Então, são treinamentos diversos, tanto na área de programação quanto treinamentos de Office, Excel, Power BI, PowerPoint, até treinamentos de programação, Python, JavaScript, HTML, CSS, ciência de dados, sempre com esse objetivo, de olhar para o cara que ou quer entrar no mercado de trabalho ou já está empregado e quer crescer na empresa.
Boa.
Então, são videoaulas, né? Infoproduto com videoaulas, a gente tem suporte, apostila e tal, mas é basicamente isso. E a gente se posiciona hoje como uma Netflix do mercado de trabalho. Então o cara paga uma assinatura anual e ele tem acesso a todos os cursos em um único lugar.
Bom, golaço. A hashtag, ela aparentemente, né? Me corrija se eu estiver errado. E até te perguntando os próximos passos. Mas aparentemente vocês pegaram um nicho, um segmento dessas aulas. Vou chamar, não é um tom pejorativo, mas vou chamar de aulas de suporte. Normalmente aqueles cursos que o profissional ele precisa ter, que o mercado meio que já cobra desse cara, tipo, não dá para você nem respirar aqui dentro se você não tiver. Eu acho que vocês foram muito isso. Eu acho que vocês começaram até pelo Excel, né? Que é uma coisa que. Enfim, é que nem inglês, né? Você tem que já começar de berço, né?
Tem pesquisa que mostra que o Excel, por exemplo, é um pré-requisito mais comum que o inglês nas empresas, né? Para vagas de analista, estágio, trainee,
Na
se
minha?
pede mais Excel do que inglês. Então, assim, o cara não consegue. Saiu da faculdade, não consegue arrumar um estágio se ele não souber Excel, né? Ou então ele tá numa empresa, ele não consegue, às vezes, subir de um analista júnior para uma coordenação, para uma gerência, se ele não tiver Excel. E a oportunidade que a gente viu foi que, justamente, as faculdades não ensinam isso, né? As públicas, as privadas, elas meio que omitem essa parada. Então a gente encontrou lá no começo essa oportunidade. Pô, vamos, ensinar um negócio que é necessário para o cara, que a faculdade não ensina e que ele precisa fazer um curso para aprender.
E foi assim que tu começou, né? Você começou a ver que você era bom em Excel, muita gente tinha dificuldade, daí surgiu. Conta aí como é que foi o início.
Foi exatamente assim, em 2015, eu estava no final da faculdade de engenharia de produção lá na UF,
Boa.
estagiava na L'Oréal e já tinha usado muito Excel porque eu fiz parte de empresa júnior e tal, fui presidente da empresa júnior, e aí usava muito Excel para fazer as paradas. E aí os meus amigos, que eram, assim, às vezes menos ligados às coisas de carreira no começo da faculdade, estavam indo mais para chopada, para as paradas, não se ligaram nisso. E aí chegou no momento que todo mundo tinha que procurar estágio, e eu já sabia bastante Excel e a maioria deles não, né? E aí, entre uma aula e outra, eu sentava e falava, porra, olha isso aqui, fácil de fazer, uma tabela dinâmica, um PROC V, uma coisa básica assim, e aí eu ia conseguindo ajudar a galera. E aí eu falei, pô, se eu estou conseguindo ensinar aqui entre uma aula e outra de graça, isso pode ser, às vezes, um negócio.
Então.
E aí eu reuni uma galera num sábado lá, a gente fez uma aula gratuita na UF mesmo, umas 80 pessoas. Ensinei algumas coisas assim mais básicas durante umas 4 horas, e aí no final eu falei, ó, galera, se vocês tiverem curtido, a gente pode fazer uma turma completa. A gente procura um espaço aqui em Niterói, que era onde era a UF, e aí eu faço um treinamento completo pago para vocês. E aí, 9 pessoas acreditaram na ideia e aí começou a hashtag, novembro de 2015.
Caramba.
Primeira turma presencial, cursinho de Excel lá em Niterói. E aí nessa época eu ainda estagiava, então eu meio que tinha só final de semana para dar aula, né? É, então eu dava aula sábado de manhã, segunda a sexta eu estava no final da faculdade e estagiando, não tinha tempo para nada. E aí durante uns 6 meses eu fui tocando assim, tipo, o negócio foi crescendo organicamente, sempre com a pegada ali de ensinar para a galera da faculdade o que precisava aprender para conseguir um estágio. É, e aí no boca a boca a gente foi crescendo e, pô, em um mês lá a gente já tinha 150 alunos, tendo
Caramba.
Aula só sábado, né? Em horários alternativos, assim, tipo de manhã, de tarde, mas sábado e domingo. E aí a gente, eu me juntei com o Lira, que é sócio fundador também, e a gente viu em determinado momento que assim, o gargalo para a gente continuar crescendo era tempo. Se a gente tivesse mais tempo, a gente conseguia fazer mais turmas, conseguia estudar sobre digital para entrar na internet e tal. E aí a gente tomou a decisão de abandonar nossos estágios, largar os estágios para tocar e focar 100% na empresa. E aí dali a empresa começou a crescer bem.
E me conta umas curiosidades aqui. Quanto você cobrou para esses 9 lá no início? Sim, ticket, ah,
cara,
pô, paga,
cara, eu acho que era tipo
lá,
300 pratas, assim.
300 pratas.
É, 4 aulas de 4 horas, 16 horas de curso.
Legal, então tu fez 2.700 ali.
Foi por aí.
Esse foi teu cash inicial para começar
o business. É até engraçado, assim, que perguntam, pô, mas quanto que você precisou colocar de entrada para o negócio começar? E eu sempre falo, tipo, o custo que a gente teve para fazer o negócio começar foi literalmente um bolo daquela fábrica de bolos.
Eu tenho uma franquia dessa.
Você tem? A gente, porque assim, o local que a gente arrumou para dar aula, a gente falou com o cara, ó, a gente vai pagar por hora e a gente está começando o negócio agora. Então, se você deixar a gente dar a primeira aula, no final da primeira aula o pessoal vai pagar metade do valor. E aí, com esse pagamento, a gente consegue acertar contigo. Tranquilo por você? Ele confiou na gente. Ah, tranquilo, dá aula. No final da aula eu venho aqui fechar a sala e vocês me pagam, né? E foi assim a entrada desses 9 aí, os 150 da primeira aula de cada um, meio que bancou o aluguel da sala ali, das horas que a gente usou.
E aí você só
e
comprou o bolo...
o custo foi o bolo para dar no intervalo ali. A água e o café o cara já dava, estava dentro do pacote. Então foi o bolo lá da fábrica de bolo. É, e de resto, a gente sempre foi com essa mentalidade de porra, pegar a grana do
bootstrapzão.
É, e reinvestir, fazer o negócio crescer. Até a gente poder tocar da nossa forma.
E, cara, muito interessante assim ver como é que vocês acabaram surgindo muito, muito, muito bootstrap, né? Assim, foi do zero. E aí, nesse interim de 9 para 150, você basicamente focou na UF. Assim, você falou, cara...
Foquei na UF. O que aconteceu foi que dessa turma de 9... 8 eram da UF e 1 era da UFRJ, o namorado de uma menina, que era da minha turma, a Pauline. E aí o moleque se amarrou e falou para o pessoal da turma dele do UFRJ. E aí sempre foi meio que nesse ciclo de namorados e namoradas. Uhum. Aí vinha o moleque do UFRJ com a namorada da PUC. Aí no mês seguinte já tinha uma galera da PUC porque a pessoa da PUC gostou e falou lá dentro. Então a gente foi crescendo 100% no orgânico, assim, de novembro de 15, que foi a primeira turma, até, sei lá, junho, julho de 16, a gente não tinha, eu acho que nem página no Facebook, nada disso, era só... Até porque se crescesse muito, a gente não tinha como atender, né? Era eu e o Lira, que começou o negócio comigo, e a gente, porra, via um aluno que se destacava, e a gente falava no mês seguinte, ó, quer ser monitor? Então a gente basicamente vai dar a mesma aula... Você estuda o que a gente ensinou aqui e se alguém tiver alguma dúvida, você vai lá e tira a dúvida da pessoa. E aí o negócio foi crescendo assim. Com o tempo a gente foi meio que criando um time de monitores e aí a gente via que o monitor mandava bem, deixava ele explicar uma parte da aula e aí a gente ia dando confiança nele para ele virar professor e a equipe foi crescendo desse jeito.
Com essa
proposta assim, de fazer o negócio crescer organicamente. Pelo menos até então, né? Nesse momento da história era assim. Depois a gente, largando as nossas empresas, começou a ter mais tempo e aí a gente foi fazendo o negócio crescer de outro jeito.
E aí que entra o grande shift que você vai para o digital e começa a fazer, enfim, lançamentos, vendas. Como é que foi essa transição assim?
Boa. Então, meio de 16 a gente largou as empresas e começou a ter tempo durante a semana.
Tá.
Tendo tempo durante a semana, a gente falou, cara, o que a gente faz com esse tempo? A gente pode ou abrir novas turmas do presencial ou investir esse tempo em conhecimento, estudar alguma coisa para fazer o negócio crescer. E a gente viu que abrir novas turmas do presencial seria difícil porque o pessoal, como a gente estava trabalhando com o público universitário, era muito, assim, a agenda da galera era muito difícil, né? Porque o cara tinha às vezes aula de manhã, às vezes de noite, então era difícil encontrar um buraco e final de semana funcionava bem para esse público. Então a gente falou, ah, vamos estudar alguma coisa, vamos estudar sobre marketing digital. E nessa época, 2016, tinha muito menos conteúdo, né, na internet do que tem, sim, hoje em dia. Então tinha, sei lá, o Érico Rocha, que ainda era um cara bem esquisito na época, e mais uns dois ou três no Brasil e muita coisa lá de fora. Então a gente começou a estudar, pegou algumas referências lá de fora, Remit Seth foi um dos primeiros caras que a gente devorou o conteúdo, e o próprio Érico também, a gente fez lá a fórmula de lançamento. E a gente pegou esse conteúdo do curso presencial e começou a gravar. Então a gente pegou, comprou uma câmerazinha melhor, montou um softbox com papelão, luz de jardinagem, papel celofane, e montou um estúdiozinho lá do meu quarto mesmo, morava com os meus pais na época, e começamos a gravar o curso do presencial enquanto a gente estudava. Então a gente meio que ficou nessa durante uns 6 meses estudando para entender como é que lançava essa parada e gravando o curso.
Mas estava ainda fazendo as aulas presenciais.
Presenciais, sim. Continuava sábado e domingo, às vezes dando aula presencial, todo sábado e às vezes domingo. E aí em 2017, quando a gente tinha o curso todo gravado já e já tinha uma mínima segurança de como lançar essa parada, a gente lançou pela primeira vez, em março de 2017. E aí eu lembro que assim, a gente não tinha a menor ideia do retorno que o negócio ia dar. E em um dia de venda, a gente vendeu o que a gente tinha em um mês de presencial, assim, com 150 alunos.
Que isso.
Então a gente falou, caraca, esse negócio realmente funciona e a escala está aqui. Se a gente quiser fazer esse negócio crescer, a gente tem que investir o nosso tempo, o nosso esforço em produzir conteúdo e lançar curso. É aqui que está a escala, é aqui que a gente consegue impactar mais pessoas. É que a gente consegue furar a bolha de Niterói e Rio, que era onde a gente estava até então. A gente até abriu uma sala no Rio também, então a gente tinha uma sede em Niterói e uma sede no Rio do presencial. Mas a gente não conseguia falar com um cara de São Paulo, do Nordeste, do Norte, do Sul, de outros lugares, né, que tinham brasileiros. Então a gente viu que a internet era o lugar para isso, né? E esse primeiro lançamento deu uma dimensão para a gente do que poderia ser a força do digital. E a gente começou um momento ali da empresa de pegar um cara que tinha sido aluno, depois virou monitor, depois virou professor, estava se destacando como professor, que é o Alon, que hoje em dia é sócio, e falou, Alon, cara, toca o presencial. Eu e Lira, a gente vai colocar nosso esforço, nosso tempo aqui 100% para aprender cada vez mais sobre esse negócio digital e fazer a empresa crescer nessas duas frentes, né? Então, foi nesse momento que a gente acabou se distanciando um pouco do presencial. Eu e Lira, a gente às vezes até ia lá, dava uma aula ou outra, até o final de 16, em 17 a gente meio que parou, final de 17 a gente parou, e se dedicou 100% ao digital. Então, pô, fazer curso, entender como é que funcionava o negócio, e testando lançamento, perpétuo, página de venda, texto de venda, vender diretamente por WhatsApp, vender por e-mail, e a gente foi meio que aprendendo, fez disso um grande laboratório para aprender muita coisa e fazer a empresa ir crescendo aos poucos.
Vocês ainda têm presencial?
Não. Quando começou a pandemia, a gente teve que parar.
E não voltou mais.
Dava para voltar, a gente já estava 100% focado na operação do digital e aí não fazia sentido voltar.
Entendi. Me conta uma coisa. Quando você abre um lançamento, você abre um carrinho, como é que está a sua média hoje de novos inscritos? Hoje, sei lá, a sua base de alunos.
Tá.
Me conta um pouco
dos
seus números.
Tá, dando uma ideia de número, assim, a gente hoje em dia tem... A gente tem o maior canal do YouTube de Excel, Power BI da América Latina, com mais de 1,5 milhão de inscritos, e tem um outro canal só de programação. Tem
Caramba.
Mais de 500 mil inscritos também. Então, somando os dois canais, a gente tem mais de 2 milhões de inscritos. E muita visualização, assim, mais de 100 milhões de visualizações só no canal da hashtag treinamentos. Isso porque a gente posta muito conteúdo. Desde 2016, lá quando a gente começou a gravar os primeiros vídeos, a gente tem um comprometimento muito grande em produzir conteúdo. E eu acho que esse é um dos grandes motivos que explicam assim, nosso sucesso. E aí falando agora em termos de alunos dos cursos pagos, a gente tem mais de 100 mil alunos acumulados aí ao longo desse tempo. Então assim, a gente cresceu muito de lá para cá e eu acho que um dos grandes motivos que explicam esse crescimento é esse comprometimento com a produção de conteúdo gratuito, né? De tipo, ser realmente a boca do funil, a galera conhecer a gente por ali e depois ir entrando nos lançamentos, nas estratégias de venda. A gente está com 60 pessoas no time, a Ana é uma dessas pessoas.
Legal.
E falando um pouco de receita, assim, talvez valha a pena comentar também. Ano passado a gente
Vale.
fechou com 48 milhões e esse ano a gente está mirando 60. E é um crescimento 100% nosso, né? A gente não tem investidor, não
Zero
tem.
investidor.
É.
Tudo bootstrap.
Exato.
Cara, que golaço, cara. Parabéns.
Começamos com um bolinho lá da fábrica de
Aí,
bolos
ó.
e.
Pô, fábrica de bolo, tem que patrocinar o cara, pô. Dar uma franquia pra ele, pô. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa parte de lançamentos me interessa muito destrinchar com vocês. Primeiro, vamos falar sobre esse orgânico. Você acredita que. Ou melhor, você acredita não. O canal orgânico é o seu principal canal de geração de leads? É o YouTube? A galera deve ter lá na descrição. Clica aqui para conhecer mais. O cara clica, cai na sua LP para poder fazer venda. Me explica esse
Tá.
funil aí.
Falando de geração de lead orgânico, o YouTube representa mais ou menos 60% da geração. E
Tá.
os outros 40% vem basicamente do site. Então a gente tem um trabalho forte de ranqueamento de SEO há um tempo já. E aí a gente consegue cada vez mais crescer com as buscas orgânicas no Google. O cara procura lá alguma coisa e cai no nosso site. A gente tem bastante conteúdo em blog também dentro do site. Mas no YouTube a estratégia é essa, a gente assim, ensina alguma coisa, geralmente quando é um vídeo de Excel a gente disponibiliza a planilha. E aí para o cara pegar a planilha que a gente usou naquela videoaula, ele tem que deixar o e-mail dele, né? Ou algum outro estímulo, um mini curso, um e-book, alguma coisa do tipo. E todos os vídeos têm na descrição um espaço para o cara virar lead também. Então tem uma geração forte de leads que vem do orgânico do YouTube e esses leads são usados para os lançamentos também. Além da óbvia compra de mídia paga, Meta, Google, enfim, todas as redes aí que a gente usa.
No orgânico, então, seus conteúdos são muito bem pensados. Você faz um curso sabendo o teu gatilho ali de download para captar esse lead. Durante o vídeo tem lá, clica
Chamadas.
aqui, chamadas, para justamente esse cara virar lead.
Sim, essa
Tá.
é a ideia. A gente tem um cronograma de produção de conteúdo semanal. Então a gente tem dois vídeos de Excel, um vídeo de inteligência artificial, um
Todo
vídeo
dia você
de.
posta.
Todo dia tem vídeo novo. Na verdade, no canal Hashtag Treinamentos a gente tem seis vídeos por semana, né? Então tem um dia que é domingo que não tem vídeo.
Tá.
E no outro canal a gente tem cinco vídeos por semana. Vídeos longos mesmo, né? Sem contar os shorts que aí tem todo dia. E a gente pensa nessa roteirização, nesse cronograma de aulas, olhando vários aspectos. Então a gente olha o que falta no canal que a gente não ensinou ainda, quais são os termos mais procurados e a gente investe muito nesses termos, fazendo estímulos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aulas ensinando a fazer dashboard no Excel de 3 horas e aulas de 5 minutos sobre o mesmo tema. Né? E variações disso, aulas de 30 minutos, lives, aulas gravadas. Então a gente tem essa busca por ranquear essas palavras-chaves que são mais buscadas pela audiência e também olhar para o canal como um lugar de estudo para o cara que às vezes não tem condição de pagar por um curso ainda e pensar, pô, o que que esse cara precisa aprender que a gente ainda não ensinou, né? E a gente vai trazendo esses conteúdos.
Bom, interessante. E no Instagram, no site, na verdade, você já comentou, é SEO e na parte de tráfego pago. Aí é dos mais diversos, imagino.
A gente tem anúncio direto para evento, então convite para o cara participar de um lançamento. A gente tem o que a gente chama de base, né? Que é você fazer o tráfego pago para o cara assistir o teu conteúdo orgânico, né? Então você leva o cara para um vídeo de conteúdo mesmo, mas você paga para o cara assistir aquele vídeo. E aí você vai aquecendo esse cara para aumentar as chances de conversão dele depois. Então tem diferentes estímulos no tráfego pago, mas a gente tem um budget alto só para fazer a galera conhecer a gente, né? Então
Caramba, só pra galera cair no teu conteúdo
e assistir o conteúdo.
e assistir o conteúdo. E me diz uma coisa, quando essa pessoa cai, baixa o download, isso já vai pro teu time comercial ou não? Ou tem mais aquecimento ali? Como é que é o tamanho do teu funil?
Então, geralmente, o cara, ele primeiro participa de um evento nosso. A gente faz, quatro, cinco eventos por produto por ano. Então, todo mês a gente tem uns dois ou três eventos, no YouTube. E esses eventos, eles são eventos de venda no final, mas são eventos essencialmente de conteúdo. Então, por exemplo, o modelo que a gente mais usa hoje em dia são quatro aulas, segunda, terça, quarta e quinta. Em todas as aulas a gente dá uma aula de 2 horas. Aula mesmo, assim, tipo, aula, aula, aula. E aí no final a gente fala pro cara, ó, no final da segunda aula a gente vai oferecer aqui o curso completo. Se quiser, você compra, se não quiser, tá tranquilo também, não tem problema. A gente deixa muito bem delimitado o que é conteúdo e o que é venda, né? Então, quando a gente acaba a aula, a gente fala, ó, agora acabou a aula e agora a gente vai oferecer o curso. Então, se você não tem interesse nenhum no curso, você pode sair porque não, a gente não vai ensinar mais nada a partir de agora. Se você quiser entender melhor como funciona, fica que a gente vai te explicar. Então, a gente tem essa lógica muito bem dividida, assim, né?
Legal.
E aí, então, boa parte desse tráfego é levando a galera para esses eventos, né? E esse evento é uma forma de aquecer o cara também. Porque muitas vezes o cara não compra no primeiro evento desses, mas compra no terceiro, no quarto. Então a gente tem dados que mostram isso também. Mas voltando para a pergunta que você fez, o time comercial só pega esses contatos depois que eles passam basicamente por um evento desse. Então o cara que não comprou, ele é ativado pelo time comercial.
Se esse cara cair ali de lead do teu conteúdo orgânico, não tem ligação ainda. Você ainda vai aquecer esse cara no evento.
O fluxo geralmente é esse. Aí depende, assim, se tiver acabado de acontecer um evento e a gente tiver um tempo grande até o próximo evento, eventualmente pode ser que o time comercial acione esse cara antes. Mas a lógica, de forma geral, é esse cara ser convidado para participar de um evento, porque a gente sabe que é um momento muito legal, assim, de construção e de aquecimento desse cara, né? Até pela forma como a gente escolheu fazer lançamento, que é uma forma muito mais conteudista e menos gatilhos mentais, história, enfim, que não tem nada de errado também, mas é um outro caminho. A gente desde o começo optou por ir mais na pegada de, cara, vamos ensinar de verdade alguma coisa para esse cara e vamos mostrar o caminho para ele. Se ele quiser, ele vem com a gente. E assim, é legal, porque até a relação que você cria com quem não compra é muito positiva, né? Não é aquele cara que assiste e fala, pô, esse cara só quer vender, ou esse cara.
Sim.
Sacou?
Fica muito claro, né? Transparente. Você também tem perpétuo, né? Você tem os cursos que a galera entra lá e compra. Como é que você trabalha com eles? Eles são secundários da tua estratégia? Ficam lá e, obviamente, você vai impactando e as pessoas vão comprando eventualmente? Ou você também tem estratégias para atuar nesse perpétuo?
A gente tem um produto só atualmente, que é o que a gente chama de comunidade impressionadora, que é o que eu falei lá, que a gente se posiciona como uma Netflix no mercado de trabalho. Então, todas as estratégias de venda que a gente tem apontam para o mesmo lugar. Quando a gente faz um lançamento de Excel, a gente ensina Excel e na hora da oferta fala, ó, o Excel faz parte da comunidade impressionadora, que é uma Netflix no mercado de trabalho. Você vai ter acesso ao Excel e muito mais coisa. É assim que funciona. Quando a gente faz uma página de venda que leva o cara assistir um vídeo, quer saber mais sobre o curso, ele clica lá e cai na página de venda. A página de venda é explicando então, se ele caiu por um vídeo de Excel, a gente fala sobre o curso de Excel e no final a gente fala, o curso de Excel faz parte da comunidade impressionadora. Se
Ah,
quiser
então é
fazer.
um produto só. Vocês criaram um site só.
Exatamente. Tudo aponta para o mesmo lugar.
Ele não pode comprar um curso separado.
Não.
Mas sempre foi assim?
Não.
Não.
A gente mudou de modelo em 2022. No começo de 22 a gente começou a fazer os primeiros testes, no meio de 22 a gente definitivamente mudou o modelo. Até então, tipo, o cara podia comprar Excel e depois ele podia comprar Power BI, e depois ele podia comprar Python e tal. E a gente viu que a taxa de recompra era 19%. Então, tipo, era um número legal, mas a gente acreditava que se a gente tivesse uma assinatura onde o cara teria acesso a tudo e ele poderia renovar no final do ano, se a gente fizesse uma entrega muito boa, a gente conseguiria ter mais que 19%.
Porque aí você sai daquele produto único, venda única, né? Que é o medo dos lançadores, né? De realmente ter um produto, o cara compra e
E acabou a
depois
relação.
acabou a relação. Você gastou CAC, gastou tudo e já era.
A gente até conseguia resolver esse problema oferecendo outros produtos para o cara. Então o cara comprava Excel. Aí ele tinha, sei lá, 5 anos de acesso. Ele não ia comprar Excel de novo. Mas aí ele poderia comprar Power BI. E depois ele poderia comprar Python. Mas mesmo assim a gente entendia que dava para otimizar o modelo. E aí o que a gente fez foi juntar tudo então em um único lugar e começar a fazer uma assinatura anual. O cara pode pagar em 12 vezes, mas é uma assinatura anual. E aí no final do período ele pode renovar por mais um ano.
E quais foram os testes? Desculpa, pode terminar.
Não, e aí só assim, tipo, pulando pro final da história, foi uma decisão super acertada, assim. Nossa taxa de renovação hoje varia entre 35 e 40%.
Caramba, cara.
É bem alta.
Alto. Alto, bem alto.
É. Então a gente consegue, fazendo algumas ações de sucesso do cliente, e porra, um cuidado muito grande com o produto, fazer essa taxa de renovação ser bem alta.
Me diz uma. E quanto tempo o cara fica depois dessa renovação? Porque chega uma hora que com certeza você vai churnar, né?
Sim.
Mas só de ter 2 anos já é bem
Já
bom, né?
compensa o modelo antigo, né? A gente começou efetivamente nesse novo modelo no meio de 22. Então a gente ainda não tem dado de 2 anos de renovação, a gente tem dado só de 1 ano de renovação.
Boa.
Imagino que a galera que renovou, né? Esse percentual ele vai cada vez se diluindo até chegar em zero, né? Então a maior taxa de renovação vai ser sempre do primeiro para o segundo ano, e isso é natural. Mas assim, o modelo pensando só no, na renovação do primeiro para o segundo ano já se paga, sacou? O que vier dali para frente, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, acaba sendo um upside aí da escolha que a gente fez.
E quais foram os testes que vocês fizeram para sair de um modelo de venda de produtos únicos para um modelo SaaS? A gente pode dizer que vocês são SaaS
Sim.
hoje, né?
Cara, a nossa primeira preocupação é a gente não pode perder conversão na largada. Então, se a gente faz um evento de Excel, antes a gente fazia lá o lançamento de Excel e vendia o curso de Excel. Então, a gente tinha uma conversão de X. Fazendo o mesmo lançamento, mas agora mudando a oferta, oferecendo a assinatura anual, essa conversão de largada ela não pode ser menor do que X. Então, essa foi a primeira premissa que a gente assumiu, porque a gente não sabia como que ia ser a renovação.
Sim.
Então, o ponto é, na largada a gente não pode perder. Esse 19%, se ele virar 15, 10, ele não fere o negócio a ponto de matar o negócio. Agora, se essa conversão de largada ela vai de X para X sobre 2, aí a gente já começa a ter um problema de sobrevivência do negócio, que a gente não sabe se a gente está disposto a viver isso. Então, os testes foram nesse sentido. Cara, vamos fazer uma página de venda oferecendo assinatura anual e uma página de venda oferecendo o acesso de 5 anos ao Excel. E vamos colocar as duas para rodarem e vamos ver se a gente tem variação na entrada, na conversão de entrada. E aí o que a gente percebeu foi, cara, a conversão de alguns produtos se mantém e de outros melhora. Então, sinal verde para a gente mergulhar de cabeça no modelo. E aí quando a gente entrou no modelo de recorrência anual, o que a gente pensou foi, cara, agora a gente tem que cada vez mais se preocupar com o produto e com a experiência do usuário, para fazer o cara renovar, né? Porque antes o cara comprava Excel, depois ele viu uma oferta muito boa lá de Power BI, já tinha gostado do curso de Excel, beleza, vou comprar o Power BI. Mas agora o cara já tem tudo. Então o que vai fazer ele renovar é esse cara realmente estar consumindo o produto. E a gente começou a montar uma área de CS que, porra, acho que é uma das coisas mais legais que a gente faz hoje em dia na empresa, e ter um cuidado muito grande com cada aluno, assim. Então, tipo, quando o cara compra um curso nosso, né? Ele entrou na comunidade impressionadora, mas ele compra vindo de um canto, né? Então ele vai para o mesmo lugar, mas ele vem de lugares diferentes. Então, se esse cara comprou, por exemplo, num lançamento de Python, o objetivo inicial desse cara é aprender Python. E aí a primeira coisa que a gente faz é mandar uma mensagem, um humano, né? A gente tem um time de pessoas que faz isso, não é um robô, perguntando para o cara, pô, por que você quer aprender Python? Né? E aí tem 15 caminhos diferentes, por exemplo, para Python. Ah, eu quero aprender Python por causa de X, por causa de Y, por causa de Z. E aí, de acordo com a resposta desse cara, né, a gente tem uma trilha personalizada de estudo. Ah, então se você quer aprender Python por causa de X, o caminho é esse aqui. Começa por aqui, olha para isso, segue esse planejamento, que é um caminho criado pelo especialista, mas que é entregue para o aluno pelo time de CS. Então, esse é o primeiro contato para dar uma direcionada nesse cara. E
Uma
depois.
trilha, né?
Depois disso, a gente tem uma forma de medir o quanto que esse cara está entrando no portal e assistindo as aulas e tal. E se ele estiver assistindo pouco, por exemplo, tem alguém para puxar a orelha dele. Pô, cara, tem uma semana que você não entra aqui, o que está acontecendo? Se ele tiver tipo, mais ou menos lá no amarelo, pô, legal, vi que você entrou 3 vezes nos últimos 7 dias, mas dá para melhorar. E se ele tiver verde, a gente vai incentivando esse cara. Então a gente tem algumas formas de tentar fazer esse cara assistir cada vez mais, porque a gente sabe, né? Isso é dado de mercado, que quanto mais vezes esse cara assiste, maior a chance dele renovar depois de um ano.
Legal. E você faz um trabalho muito grande em cima disso. Você, cara, é engraçado conversar esse tipo de coisa com você, porque tu tá com quantos anos?
31.
Não, já tá velho já.
É.
Mas você começou com...
22.
Com 22, cara. É. E você só teve esse business, né?
Só.
Você estagiou, mas de lá pra cá, você é o cara de uma empresa só.
É.
E dá pra ver que você tem uma maturidade muito grande, assim, cara. Como é que você buscou essa maturidade pra buscar toda essa estratégia de funis, canais... organização de CS, dados de como é que funciona a plataforma. Me conta um pouco aí sobre você e tua cultura de uma forma geral.
Boa. Cara, eu acho que assim, eu e o Lira, né, a gente fundou a empresa, a gente sempre teve a cabeça, nós somos engenheiros, de, cara, se a gente não sabe alguma coisa, vamos estudar. Vamos ser humilde e ao invés de a gente querer tentar descobrir fórmulas novas ou de querer tentar encontrar um caminho inédito que a gente desenvolveu, vamos primeiro sempre olhar...
Tu fez engenharia de quê?
Produção.
Produção.
É. Vamos sempre olhar para alguma coisa que já está validada. Vamos começar com essa coisa validada e depois a gente vai começando a dar os nossos pitacos. Assim. Então, a gente sempre investiu muito em curso, mastermind. A gente teve a oportunidade de conhecer muita gente legal assim, ao longo da nossa trajetória que, de alguma forma, mentorou a gente. É. O próprio Érico, depois de muitos anos, eu... comecei a ter mais contato com ele e é um cara que, pô, ajudou muito a gente.
Maneiro.
E tem outros, né? O Vitor Damasio, o Samuel Pereira, uma galera do mercado assim, grande já de alguma forma teve com a gente e pôde ajudar a gente. É, eu e o Lira, a gente curte ler também, então acho que muita coisa a gente pegou lendo e eu acho que a gente está em constante mutação, assim, né? Eu não me acho... um cara formado, super maduro. Acho que a gente vai aprendendo sempre. Acho que tem algumas características pessoais que ajudam muito. Então, o lance, pô, de ser humilde, de tentar ser gente boa com todo mundo, de não ter esse ar de, porra, tem uma empresa que fatura 48 milhões, então sou brabo e sei de tudo. E, sabe, essa pegada também de saber que você vai, muitas vezes, aprender com as pessoas que são mais novas ou que tem menos experiência ou que entraram no negócio depois, mas que podem fazer esse negócio crescer pra caramba e ouvir as pessoas. A gente desenvolveu um programa de partnership logo no começo, não, mas em 2019, 2020. A gente via que o mercado financeiro tinha muito isso, né? De você Sim. pegar o cara que é muito bom e como é que você não perde esse cara? Você não perde esse cara fazendo ele virar dono do negócio também. Então a gente começou a identificar algumas pessoas que eram muito boas e que a gente não queria perder de jeito nenhum, desenvolveu esse programa. E hoje em dia somos 5 sócios, né? Eu e Lira majoritários, mas temos outros 3 sócios. E eu acho que é isso, você dá espaço para pessoas que pensam diferente e que têm visões de mundo diferente, que entendem as coisas de outra forma e ter a humildade de falar, cara, beleza, você está certo e eu mudei de opinião porque eu te ouvi. Então acho que é muito por aí. Não sei se eu te respondi ou se eu viajei aqui.
Não, mas... não, super respondeu, cara. Fez super sentido. O teu business, aparentemente, pelo espaço que você começou a dar, parece ser um business de exit.
Sim.
Você busca exit dentro do negócio? É uma coisa que está no roadmap aí, no planejamento estratégico ou não?
Cara, a gente não busca super ativamente, mas a gente está aberto a conversas. Assim, essa é uma premissa também desde o começo que eu... sentei com o Lira quando a gente estava montando o negócio e falei, cara, nunca vamos negar uma boa conversa. Então, se chegar alguém querendo trocar ideia e conversar e apresentar alguma coisa, vamos ouvir, vamos avaliar e vamos pensar. Mas a gente não tem pressa, a verdade é essa. A gente, ano passado, foi procurado por uma empresa de sell-side que viram um negócio, falaram, porra, tem muita gente querendo entrar num negócio que nem esse, vocês dão lucro, que é um negócio que no digital, que tem a nossa escala, tem muita gente que não dá... Pô, vocês são enxutos. A gente faturou, pô, ano passado 48 com 50 pessoas no time.
Golaço.
Vocês têm a mentalidade certa de, pô, fazer um negócio, falar não para muita coisa para fazer uma coisa muito bem feita e aí depois... Então, vocês têm características que o mercado quer. Vamos mostrar vocês para o mercado? A gente fala, beleza, não tem... Vocês acham que faz sentido? Vamos. Conversamos com um monte de gente. Foi legal pra caramba, mas chegou no final do ano e a gente preferiu seguir por conta própria, assim. Então é isso, a gente tá montando um negócio que pode sim receber investimento, pode ser vendido em algum momento, mas a gente não tem pressa. Se pintar alguma coisa que faça sentido, talvez, mas assim, a premissa básica é a empresa tem que continuar existindo, né? Então, se em algum momento a gente sair do negócio, é olhando com muito cuidado para que a empresa continue crescendo e existindo assim.
Muito bom, cara, golaço. E só para elucidar para o pessoal que está escutando o porquê de uma empresa apta para venda. Focada, isso é uma coisa que o mercado busca e com certeza essa empresa Sellside falou para vocês, porque quando a gente vai ver parte de cursos, a galera quer fazer muito de tudo.
Sim.
Como você busca um nicho específico que acaba conseguindo ter um ICP específico. E aí um mercado também grande do ICP, porque, putz, cara, você fala com gente que vai entrar no mercado de trabalho. Só vai crescer, não vai diminuir,
Sim. Sim.
né? E se você trabalhar com os produtos certos, claro que você tem uma renovação de conteúdo, mas você vai continuar fazendo. Então, pô, foco certo, grupo de produtos certo, categoria de produtos certos. Essa questão de você se aproveitar do digital e ter saído do lançamento para sistema de assinaturas é uma dificuldade muito grande do setor de infoproduto, né?
Sim.
E vocês conseguiram trocar isso. Quando você, até embalando numa pergunta, quando vocês pensaram nessa troca de modelo, foi para ter um negócio com menos risco? Ou, na verdade, vocês estavam olhando o número e vendo, cara, tá foda aqui sair vendendo lançamento e etc.
Não tava foda, tava bom. Tava dando lucro pra caramba já. Mas a gente via que tinha uma oportunidade de maximizar o negócio.
Entendi.
Então foi muito numa linha matemática. A gente tem uma renovação de 19%, a gente olha para o mercado e vê muita gente fazendo 25% de renovação com produto fraco, a gente acredita que a gente consegue fazer pelo menos 25%. E se a gente faz 25%, já bate 19% e matematicamente fechou a conta. E aí tinham outras variáveis que reforçavam a ideia, né? A diluição do risco, porque você já começa o ano com uma base. De renovação que te dá uma segurança. E, cara, se cair a internet, né? Se cair a internet, não, porque aí o curso cai também, mas se, enfim, se o mundo acaba, se o custo por lead do Facebook, do Google for lá para cima, só com a renovação a gente consegue sobreviver. E também a ideia de se a gente, em algum momento, for fazer uma saída do negócio, o negócio fica muito mais atrativo no modelo de assinatura do que no modelo de venda única, né?
Sim.
E para complementar os atributos que você falou, a despersonificação também, né? Que eu acho que
Sim.
é assim, é essencial para o negócio começar a ter valor. O negócio começou com a minha cara, né? Só comigo, um curso, uma pessoa, e aí se acontecesse alguma coisa comigo, ou se eu cansasse da aula, o negócio tinha acabado, né? Hoje em dia a gente tem, pô, mais de 10 professores. Então cada produto tem um porta-voz, né? Tem um especialista que é um professor nosso. E a lógica de fazer com que a marca seja maior que o professor. Então o cara compra o Excel da hashtag, ele não compra o Excel do João. E a gente conseguiu provar isso para o mercado quando eu parei de dar aula. Então no começo do ano passado eu sumi. Não sumi porque foi um negócio gradual e pensado. Então um ano antes a gente trouxe uma pessoa para dentro, começou a fazer gradualmente, durante um ciclo de 12 meses, uma diminuição das minhas aparições e essa pessoa foi assumindo cada vez mais, que é o Fred, e hoje em dia ele é o professor de Excel. Então a gente conseguiu, de alguma forma, também provar para a gente, para o mercado, que de fato a força do produto é maior do que a força da pessoa que está ali, né? E isso foi muito bom. Quando a gente teve as conversas de possibilidade de M&A no passado, o pessoal olhava para isso.
Muito.
Realmente não tem como refutar isso. Tipo, vocês trocaram e o faturamento do produto, desse produto, continua igual ou maior, né? Então, essa é a lógica.
E o último ponto que você já comentou é que dá dinheiro.
É.
Então isso é uma coisa que acaba se tornando muito atrativo. E aí fica a dica para você que está olhando para o digital e de repente está até fazendo grana, mas muitas vezes você vai ter uma dificuldade de perenidade do negócio, que é o maior problema de infoprodutor hoje, né? Eles têm que ficar trocando, venda. Já vi muito infoprodutor crescer, não os maiores, porque os maiores conseguiram criar toda uma cadeia, um ecossistema, mas os menores, a gente vê o cara nascer, vende, faz uma grana, legal, e no ano seguinte ele, sei lá, virou executivo de alguma coisa, porque morreu o produto, né?
É, eu acho que é isso. E também, assim, até o cara que é muito grande, às vezes ele tem um negócio enorme, mas é um negócio que depende 100% dele. E às vezes enche o saco. Essa é a verdade. Assim, eu enchi o saco de dar aula, da função
Toda hora.
professor, né? Eu comecei a dar aula lá no final de 2015, e aí durante muito tempo eu dava aula e conciliava a cadeira de professor com a cadeira de tocar o negócio, né, de ser CEO do negócio. E a cadeira de ser CEO do negócio me deixava muito mais motivado e feliz do que a cadeira de professor durante um tempo. Mas se o negócio dependesse só de mim, eu não conseguiria fazer essa transição, né?
Sim.
E aí talvez o negócio tivesse acabado. Porque, porra, beleza, já juntei uma grana, já tô com a vida financeira minimamente resolvida, vou parar de dar aula e esse negócio acabou. Mas quando você dá esse passo de fazer o negócio não depender só de você, você tem a possibilidade de continuar com um negócio lucrativo sem precisar fazer uma função que às vezes não te interessa mais, né?
Pô, muito bom, cara. E legal ver como é que vocês trilharam um caminho realmente de crescimento muito. Tipo, aparentemente, cabeça de engenheiro, né? Essa é a verdade. O Lira também é engenheiro. Aí é foda, né, cara? Engenheiro é foda. Mas, assim, muito bem pensado, sabe? Você contando sua história, sua trajetória, me vem à cabeça momentos de virada muito bem pensados. É claro que a gente sabe que no dia a dia é fogaréu, mas momentos chaves muito bem pensados. Foi assim mesmo, cara? Vocês realmente foram trilhando essa parte de forma
Foi,
muito
acho que assim,
bem
uma das coisas que a gente
estruturada?
mais faz bem, assim, cara, é dizer não para as paradas, para olhar para as oportunidades e avaliar com muito cuidado e falar: ah, aqui vale a pena, mas não agora. Então, assim, vou te dar um exemplo. Internacionalização. Então, oferecer os cursos que a gente já tem em espanhol, que tem um mercado latino-americano bem grande e
Grande.
tem muita gente indo para esse caminho. Há pelo menos uns 4 anos a gente já conversa sobre isso. Mas a gente até agora não entrou no mercado porque a gente entende que tem outros lugares onde a gente vai colocar energia e vai ter um retorno mais estratégico. Então, eu acho que um dos grandes segredos do nosso crescimento e da galera que eu vejo crescendo também é ter o foco em fazer as coisas bem feitas. Vejo muita gente também que tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer nada direito e aí se frustra e depois de um tempo para de fazer tudo, né? Então a gente teve essa cabeça de, pô, durante. A gente entrou no digital em 2017, até 2019 a gente ficou só com um produto. Então, 17, 18 e 19, 3 anos só com Excel, para a gente aprender tudo que a gente podia aprender com um produto só. Aí em 19, quando a gente falou, cara, a gente agora já se sente confortável para dar um próximo passo, lançar um outro produto, o que que a gente faz? A gente tira o produto da nossa cabeça? Não, vamos perguntar para a nossa base de alunos de Excel, já tinha mais de 30 mil alunos de Excel, o que que vocês querem aprender? O que que se eu lançar amanhã você vai comprar? Ah, Power BI, foi a resposta que veio. Então vamos lançar um curso de Power BI. E aí, beleza. Agora para a galera de Power BI, já temos uma outra base aqui. O que vocês querem aprender? Qual é o próximo passo? Pô, uma galera ali quer ir para o mundo de programação, quer aprender Python. Então vamos lançar Python. Então essa cabeça de sempre fazer as coisas de forma muito estruturada, calma e focalizando em um lugar só. Quando a gente faz, por exemplo, planejamento estratégico, o pessoal pergunta: pô, como é que vocês vão estar daqui a 5 anos? Não tenho a menor ideia de como é que a gente vai daqui a 5 anos. Eu não tenho nenhum problema e nenhum medo de dizer aonde a gente vai fazer. Porque, cara, o mercado que a gente está é um mercado que não permite a gente fazer, na minha percepção, projeções de 5 anos. Há um ano atrás, ninguém falava sobre curso de inteligência artificial. Hoje em dia, porra, a gente vê que é uma puta oportunidade. Então, a gente prefere sempre olhar para esses passos pensando num intervalo de 12 meses, sabe? Então, é um pouco da nossa cabeça, assim.
Muito bom. Vocês sempre vão focar uma palavra muito forte, né? O sempre é pesado. Mas o foco é em cursos realmente para essa galera que vai dar um next step dentro da carreira profissional. É aquele curso que normalmente está entre o cara se formar e ir para o mercado de trabalho, o cara que de repente está no estágio vai se formar. Esse é o público que você vai atingir, você está travado nessa faixa. É óbvio, evidente que pessoas ali vão beber dessa fonte, mas esse é o...
Na verdade, assim, foi como a gente começou, mas hoje em dia o nosso público de 25 a 35 é maior que o nosso público de 18 a 25.
Ah,
então a gente tem muita gente que já está empregada e quer crescer ali na empresa. Então assim, o que a gente tem como premissa é: vamos pensar em produtos que tenham sempre afinidade com essa Netflix do mercado de trabalho. Então vamos entender quais são as ferramentas que o cara precisa e vamos colocando ali dentro. E aí, praticamente todo mês, a gente coloca conteúdo novo ali dentro desse produto, né? Agora, por exemplo, a gente lançou um curso de inteligência artificial voltado à prática do mercado de trabalho. Curso de soft skill, comunicação, liderança, gestão do tempo, perfis comportamentais. Então, a gente vai pensando nos produtos com essa proposta. Mas agora, em maio, a gente vai, pela primeira vez na nossa história, fugir um pouquinho disso, né? A gente vai lançar um curso de inglês que fala também com o mercado de trabalho, porque assim como o Excel é um pré-requisito muito importante, mas vai ser um curso de inglês mais generalista. E aí a ideia é a gente conseguir, pela primeira vez, falar com um público um pouquinho diferente do nosso público.
Caramba, vai ser um shift grande aí para vocês, né?
Sim, eu acho que assim, tem muita coisa que a gente vai aproveitar do conhecimento adquirido aí dos últimos anos, né? Então, estratégias de venda e tal. Mas a gente começa a falar com o público um pouquinho mais aberto. A gente vai começar falando com o público mais próximo ao nosso. Então, a nossa primeira venda sempre é para os nossos alunos. E aí, com o tempo, a ideia é a gente conseguindo abrir um pouco mais esse leque e poder oferecer esse produto para outras pessoas também.
Mas tem algum tipo de categoria que você põe a hashtag, tipo cursos complementares ou não? Você está aberto, assim, por exemplo, você vai trabalhar, sei lá, com cursos mais de gestão, cursos mais core, assim, cursos, sei lá, nesse sentido. Porque eu vejo que vocês fazem um caminho, e eu sou super a favor, tá? Mas quero entender a tua estratégia de portfólio de produto. Porque eu vejo muito vocês como cursos complementares. E aí você... Aquela questão de dizer não e ter foco, né? Eu vejo muito vocês com esse posicionamento. Cara, se eu preciso ter um curso complementar, eu vou pensar na hashtag. Até mesmo conversando com o meu time internamente, a galera já fala isso, tá? Uhum. Sobre vocês. Eu tava conversando ontem com um garoto que trabalha com a gente, com um garoto, né? Com o João, que é do High Level Club. E ele consumiu um curso de vocês.
Uhum.
E aí ele falou, pô, eu queria aprender mais, acho que foi Excel ou Python, não vou lembrar agora. Mas ele falou, não, mas eu fiz um curso lá. E talvez devo fazer BI.
Uhum.
Né? Eu falei, pô, que bom, cara, faz. Ele vai fazer onde? Hashtag, pô, legal. Cara, lá é muito bom para esse tipo de curso complementar. Ele falou isso. Se eu precisar beber dessa fonte, eu vou na hashtag.
Uhum.
É um pouco isso que vocês estão buscando ou, cara, a gente vai começar a abrir um pouco mais o leque, sei lá, você me citou que vocês vão fazer ou já tem, até me explica isso, curso de liderança, sei lá, comunicação, gestão, gestão financeira, como é que está esse...
Cara, na nossa cabeça é ter um produto que seja útil para o cara que está no mercado ou que entrar no mercado. Então, os cursos principais são os cursos complementares, né? Excel, Power BI, Python, PowerPoint, Power Apps e vários outros. Mas a gente entende que tem outras coisas mais voltadas, às vezes, a soft skills que são importantes para esse cara também. E aí, a nossa ideia é tentar produzir conteúdo sobre isso também, numa escala diferente. Então, por exemplo, quando a gente faz um curso de liderança, não é um curso de 140 horas que nem o curso de Excel. É um curso de 3 horas, 4 horas. E a gente olha para o mercado, vê alguém que a gente acredite, que a gente confie, que fale bem sobre o tema, puxa, contrata a pessoa para gravar um conteúdo exclusivo, personalizado para o curso e a gente coloca lá, para ser mais uma opção para o cara poder assistir. Então, a estratégia geral é assim, se assemelha muito ao que a Netflix faz, o tempo todo está colocando conteúdo novo para o cara perceber que não faz sentido ele sair dali. Ele vai ter oportunidade de aprender alguma coisa nova. E sempre conteúdos que tenham afinidade com a proposta principal, que é fazer esse cara virar uma referência no mercado de trabalho. É, então, a gente entende que pô, não é só saber Excel, Power BI e Python que vai fazer esse cara chegar, sei lá, a gerência de uma empresa. Esse cara tem que saber falar, ele tem que saber pô, minimamente liderar pessoas. E o que a gente puder fazer para ajudar esse cara com esses outros temas que são importantes também, a gente vai fazer.
Eu acho que aí você respondeu um pouquinho de onde eu queria chegar. O teu ICP, então, é justamente esse cara que precisa trilhar o caminho até uma gerência. É o cara que está no início do mercado de trabalho e precisa virar um manager. É esse o ICP.
É também, mas assim, tem pessoas que já entram no meio da jornada, né? O cara
Ah,
que já
claro.
é, sei lá, analista sênior, que já é coordenador. É, então, a gente começou muito focado no universitário, nesse cara que estava buscando um estágio, um trainee, e aí sim ia subir. Mas ao longo da jornada começou a chegar um público um pouco mais velho, para a gente mais experiente. E é isso, hoje em dia, esse público de 25 a 35, que é um público que na maior parte das vezes já é analista pleno, sênior, coordenador. Busca muita gente.
É essa galera que precisa chegar num perfil de gerência, né? O
Isso.
cara que tá ali, e talvez o gerente e o diretor você não vá conversar agora.
Sim.
É, eu tô querendo estratificar aqui quem são as personas que você conversa para entender que tipo de público você pega. Então, o gerente e o diretor talvez não é o momento, mas você fala com esse cara que precisa rampar dentro de uma empresa.
É isso. Até porque o gerente e o diretor muitas vezes não precisam mais do conhecimento técnico que a gente tem para oferecer, né? Ele não é o cara que vai abrir lá sei lá, um código de escrever alguma coisa em Python. Ele tem uma equipe para fazer isso para ele. Então,
Sim.
até o conhecimento que esse cara busca é diferente.
Legal, boa. Eu gostei de ver esse corte assim, porque fica muito claro o tipo de público que vocês atingem e aí também você consegue entender quais são os produtos que você vai trabalhar ali.
Sim.
Falando sobre esse inglês aí que eu fiquei curioso, que é um baita mercado. Outra coisa que eu também estou vendo é escolher cursos um pouco de massa, né? Você
Sim.
trabalha com curso de massa até para você poder
Sim.
realmente ter impacto. E inglês não é diferente. Inglês no Brasil é um dos principais cursos que cresce todo ano e a perspectiva é crescer mais ainda. Esse inglês vai estar dentro da assinatura ou você vai fazer um produto apartado, uma coisa um pouco mais específica?
Tá. Primeiro porque inglês. Sempre que a gente perguntava para os alunos o que eles queriam como próximo passo, sempre vinha inglês.
Tá.
Só que inglês era um negócio assim que fugia um pouco do nosso. A gente fala inglês, mas assim, ensinar inglês é outra coisa. Então, a gente não tinha ninguém dentro de casa para produzir alguma coisa, não tinha a capacidade de produzir um curso de inglês com a facilidade que a gente tinha um Power BI e Python da vida. Então, a gente sabia, né? Já sabe há muito tempo que pô, quando a gente tivesse um curso de inglês para oferecer para nossa base, a gente conseguiria vender muito bem porque a galera tem interesse. É, então, assim, a ideia do porquê inglês veio daí. E aí, quando a gente começou a estruturar o produto, a gente percebeu que a gente poderia focar num produto mais voltado ao mercado, mas que esse produto ajudaria pessoas que, sei lá, não têm interesse em mercado, o cara que quer aprender para fazer uma viagem, ou para fazer um mestrado, ou para simplesmente se sentir capaz de ver um filme sem legenda. Então, a gente viu que dava para abrir um pouco mais o produto, para ser um produto mais geral. Então a gente, obviamente, vai vender para nossa base, mas vai vender abertamente também. A pergunta que você tinha me feito, eu acabei viajando.
Nada, se você vai botar ele na tua assinatura ou
Sim,
vai ser um
não.
produto
Ele não vai
apartado?
estar na assinatura, ele vai ser um produto apartado e a galera da assinatura vai ter um valor promocional para comprar ele.
Entendi. E aí é um upsell ali que você vai
É.
trabalhar.
Exato.
Entendi.
Agora em maio, quando a gente for lançar pela primeira vez, vai ser um lançamento exclusivo para alunos. A gente chama lá os nossos mais de 100 mil alunos, faz uma aula, explica como é que vai ser o produto e aí oferece um valor promocional para eles.
Golaço, na mesma esteira, que você já sabe eu fazer muito bem, só que buscando um novo tipo de produto.
Exato,
Cara,
exato.
João, tô achando o papo muito legal, principalmente porque você tá conseguindo ser muito didático, cara. Parabéns, assim. Dá pra ver que ele é professor mesmo. E uma das minhas últimas perguntas para você. Olhando a hashtag de uma forma geral, e eu sei que você já me comentou que olhar para 5 anos é muito difícil, mas qual é o objetivo da hashtag para você, se a gente conseguisse definir aqui em algumas palavras.
Cara, no começo, da minha trajetória com a empresa, eu vi a hashtag como uma possibilidade de não precisar entrar no mercado de trabalho
Caramba.
tradicional. Eu estagiei na L'Oréal durante quase 2 anos e aí eu comecei a perceber que o problema não era a empresa, o problema era eu dentro de empresa, de qualquer empresa, porque a equipe era legal, o meu gestor era legal pra caramba. Porra, a estrutura era legal, os desafios eram condizentes com o que eu tinha estudado, mas aquela lógica não me satisfazia. E aí eu comecei a ir dormir pensando no dia seguinte: caraca, será que eu vou ficar 30, 40 anos da minha vida nessa lógica de acordar 8 e pouca, pegar o metrô e saltar, ir para lá, ficar lá o horário certinho, ter que fazer reunião e tal? E aí eu vi a hashtag como uma fuga disso. Pô, se eu tocar o meu negócio, eu vou ter a capacidade de ter um pouco mais de flexibilidade de poder construir, criar um negócio do jeito que eu quero. Então, acho que dá para dividir em três momentos. O momento um foi esse, o momento de fuga. O momento dois, acho que foi o momento de, cara, eu consigo com a hashtag fazer um patrimônio que vai me permitir viver coisas que talvez eu não conseguisse, ou demorasse muito para conseguir se eu fosse para uma carreira mais tradicional. Então, que legal que eu vou poder experimentar e proporcionar para minha família coisas que a hashtag me gera. E esse momento ainda, né, é presente, mas enfim, eu graças a Deus cheguei num ponto financeiro que me dá uma estabilidade legal. E o momento atual de como eu vejo a hashtag é um momento de impacto, assim, de ver que a gente consegue ajudar muita gente, que a gente consegue ter um impacto que vai além dos cursos pagos, né, por causa dos conteúdos gratuitos, e de como a gente e de como muita gente gosta da gente, assim, né? E aí eu acho que passa também pelo ponto da gente ter feito uma escolha lá no começo, de ensinar de forma muito simples, né? Então, quando a gente estava lá preparando as primeiras aulas do curso presencial em 2015, 2016, a nossa premissa básica é: cara, vamos optar por ensinar de uma forma muito simples. Então, se o cara pode aprender PROCV no YouTube, ele vai entrar no YouTube, escrever PROCV e assistir 20 vídeos. Dos 20, o nosso tem que ser disparado mais fácil do cara aprender. O cara que tem mais dificuldade de aprender aquilo, ele vai se sentir confortável assistindo a nossa aula, sabe? Porque a gente intencionalmente escolheu esse caminho de, às vezes, explicar mais devagar, explicar de forma mais prolixa, mas para garantir que todo mundo vai conseguir aprender. E essa opção que a gente tomou lá no começo, eu acho que ela tem um reverb até hoje. De hoje em dia, muita gente que fala: porra, eu não fiz faculdade de exatas, ou então eu não tive formação acadêmica, mas eu precisei aprender esse negócio e consegui aprender vendo os vídeos de vocês, assim. Então isso gera uma satisfação e um orgulho muito grande, né? E é claro que a gente quer que a empresa cresça, que a gente quer que a receita aumente. Mas eu começo a entender hoje em dia que a receita aumentar vai ser uma forma de eu conseguir impactar mais pessoas que não pagaram por isso, sacou? Então tem
Entendi.
uma dimensão simétrica de quanto mais aluno pago eu tiver, mais pessoas que não têm condição de pagar eu vou conseguir ajudar. E é um pouco essa a cabeça hoje em dia.
Cara, golaço, João. Achei o papo muito top. Queria te agradecer por você ter participado aqui do Papo do Seu. E queria te dar um presente,
Opa,
cara,
obrigado.
que é a camiseta da Minimal, que é muito top. A Minimal é uma empresa de
Posso
roupa
abrir?
básica. Pode, fica à vontade. Que é uma empresa de roupa básica, camiseta preta, cinza, branca. Cara, tem calça também. Eu só uso o mínimo, eles patrocinam a gente. E não por acaso eu também investi neles, então gosto
Irado.
pra caramba do Bento. Inclusive, é uma ponte que eu vou fazer contigo, cara, porque o Bento também é novaço e
Pô, irada a
tá
camisa.
crescendo pra caramba no digital. Empresa 100% DNVB e os caras estão porrando de vender. E você já sabe que aqui também tem cupom de desconto, papo de seu 15, clica lá, 15% de desconto. Seja feliz. Para finalizar, queria que você desse uma dica, cara, para quem tá começando a empreender, que quer se lançar nesse mundo do digital, do infoproduto, mas não tá sabendo como organizar as ideias. Que dica você daria para esse empresário que tá precisando vender produto digital na internet?
Tá. Beleza, cara, eu acho que uma das coisas mais importantes, como a gente falou várias vezes durante o papo, é saber dizer não para muita coisa, né? E poder, pelo menos no começo, focar em algumas coisas, em algumas pessoas. Então, acho que um acerto grande que a gente teve quando a gente estava começando foi escolher duas pessoas, uma aqui do Brasil, uma de fora, e falar, cara, vamos confiar nessas pessoas. Vamos olhar para o resultado que elas já tiveram, e se elas tiveram um resultado legal que a gente quer ter, vamos confiar no que elas estão falando e fazer o que elas estão falando. O que eu vejo muita gente fazendo é tentando criar uns Frankensteins assim no meio do caminho. Pô, eu tive essa ideia é muito boa, mas se essa ideia é muito boa e tão inovadora, será que ninguém nunca pensou em fazer isso antes, sacou? Então eu acho que é tipo no começo tentar seguir um beabá mais estruturado e com um comprometimento maior em seguir as regras, para quando você tiver entendido como que funciona o jogo, aí sim você poder começar a criar e fazer as coisas. Então é procurar alguém que, eu acho que isso é muito importante, você consiga ver os resultados que a pessoa já teve, para você ter o nível de confiança necessário nela, seguir o que essa pessoa está te ensinando, está te falando, está te propondo. E aí, quando você tiver com algum resultado, você começar a fazer. E assim, outra coisa que eu acho que é essencial é você fazer, sabe? Porque eu vejo muita gente que fica muito tempo se planejando, estudando, esperando estar tá perfeito, esperando ter um estúdio que nem esse aqui, legal, com microfone bom, com uma iluminação legal, e aí, tipo, a pessoa nunca começa. E aí ela vai colocando energia, esforço no processo, não vê resultado, e aí ela não vê resultado, e aí aquilo para, né? Então é de alguma forma sair da inércia, mesmo que não esteja perfeito, que não esteja ideal. Se quiserem, entrem no canal do YouTube da hashtag e vejam lá o primeiro vídeo. Dá para classificar o mais antigo. E aí o pessoal vai ver a estrutura que era tipo do quarto da minha mãe, e com luz de jardinagem, papel celofane, papelão. A gente fez softbox, apoiava o notebook um monte de uma pilha de livro, sacou? Comprou um pano branco e meio que botou o pano branco para tirar o fundo, e foi assim que começou. Mas se a gente não tivesse começado assim, se a gente fosse esperar ter um estúdio com, porra, todos os equipamentos, a gente talvez não tivesse chegado até aqui. Então acho que seriam essas duas coisas: escolher uma pessoa e seguir as regras no começo, e começar a fazer sem ficar pensando muito.
Pô, golaço, cara. Esse foi o João, CEO da hashtag. Quer deixar suas redes da hashtag, dizer aí pra galera
Só
seguir?
procurar hashtag treinamentos, LinkedIn, YouTube, Facebook, a gente está em todos os lugares.
Boa. O meu vocês já sabem, mas fica aí, Dario underline Pérez no Instagram e Dario Pérez no LinkedIn. Tamo junto. Ah, e não deixem de curtir o papo de CEO. Quase que eu esqueço, hein, Rodrigo? Não deixem de curtir e compartilhar o papo de CEO, cara. Ativa aí o sininho. Clica. Ah, e uma coisa importante. A gente agora tá numa campanha de rating. Entra no Spotify e ranqueia o papo de CEO, porque a gente tá precisando aumentar rating lá. E o Rodrigo aqui, ele ganha bônus se dá rating aí, Rodrigo. Faz a campanha. Ele agora vai chamar todo mundo no
Vou botar aqui
WhatsApp, né?
agora, já até abri o Spotify.
Vai botar no final da campanha do Papo de CEO, vai dar um corte aqui, editor, joga ali como é que segue. É isso mesmo. Tamo junto, até a próxima. Vamos nessa.